Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Diante da instabilidade econômica e política que afeta o Brasil, acentuando problemas sociais, a falta de perspectivas é um sentimento cada vez mais comum na população. A vontade de construir uma vida em outro país se reflete em números. A quantidade de brasileiros vivendo no exterior cresceu 122% em 8 anos, chegando a 4 milhões e 200 mil brasileiros em 2020, segundo os dados mais recentes do Itamaraty. E olhe que são os dados oficiais. Não temos aqui, claro, aquelas pessoas que vão de forma irregular ou até mesmo clandestina morar em outros países. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre oportunidades de trabalho e estudo em territórios estrangeiros, além, claro, das principais providências para esse planejamento, para que essa viagem, essa migração, essa mudança de vida seja feita com toda a segurança. Por isso, nós agradecemos aqui em nosso debate a presença do diretor de operações da Associação de Agências de Intercâmbio, Belta, Antônio Bacelar Júnior. Doutor Antônio, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
Muito obrigado, bom dia a você, bom dia a todos da Rádio Jornal. Prazer estar aqui, espero poder contribuir com o nosso debate hoje.
Sem dúvida, vai contribuir muito. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença do diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal, uma empresa especializada em migração e internacionalização de negócios, Renato Alves. Doutor Renato, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
Bom dia para todos, bom dia para todos os ouvintes. Espero aqui trazer um norte para as pessoas que pretendem morar fora do Brasil de forma legal.
E a gente recebe também a jornalista brasileira residente na Alemanha, Nicole Simões. Olá, minha colega Nicole, tudo bem com você?
Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Nicole, você é de que região aqui do Brasil?
Sou do Recife.
Ah, você é recifense. Além de colega, você também é conterrânea, pernambucana.
Sim.
Que coisa boa. Como é que está a situação aí na Alemanha, Nicole? Já diminuiu o frio?
Não, nesse momento está fazendo 3 graus.
3 graus, que beleza. Você está dentro de casa, quer dizer, aparentemente. Se é sua casa ou seu ambiente de trabalho, que ambiente é esse?
Eu estou em casa.
Tá na sua casa. Tá, sua família é de que região aqui do Recife?
Na minha família é de Jaboatão dos Guararapes.
Jaboatão. O pessoal tá ouvindo?
Sim, tá. Todo mundo conectado.
Então, para ninguém desligar agora, você deixa para mandar abraço no final do programa, certo?
Tá certo.
Você vai estar no final para ficar todo mundo, aumentar a nossa audiência aqui, tá bom? Agora, Nicole, antes de a gente entrar em assuntos mais burocráticos, digamos assim, do programa, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência aí, na Alemanha, o que é que te fez trocar esse calorzinho gostoso que a gente tem aqui de 28, 30 graus, 32 no máximo agora no verão, por um frio de 3 graus? A gente sabe que quem vive desse lado aqui do planeta não é muito afeito a frio, né? A gente quando sai que pega uma temperaturazinha lá no interior, aqui em Gravatá, de 20, 18 graus, já bota um casaco, já bota uma touca, já fica lá se tremendo de frio. Imagine estar agora a 3 graus, não é isso? Embora você esteja dentro de casa. Mas há quanto tempo você mora aí? O que é que te levou a promover essa mudança, a enfrentar esse desafio, Nicole?
Então, eu me formei em jornalismo no ano de 2017 e aí depois de um ano trabalhando no Recife mesmo, eu resolvi ter experiência no exterior para poder também pegar fluência no meu inglês. Poderia sim ter ido para um país que tivesse a língua inglesa como língua principal, mas eu resolvi escolher a Alemanha porque eu já tinha visitado o país, já tinha gostado, já tinha amigos aqui onde eu moro. E aí eu descobri uma forma de intercâmbio que se chama au pair, que é quando você vem para morar com uma família daquele local, daquela região, e você trabalha cuidando das crianças, né? Eu não vim diretamente para ser jornalista, para trabalhar na minha função, porque, na verdade, eu precisava ainda aprender o idioma. E esse intercâmbio foi o que me auxiliou nos estudos do idioma, né? Então, esse foi o primeiro passo. E eu vim porque eu precisava também criar experiências fora. Eu acho que todo mundo que tem essa experiência de morar no exterior, morar em algum país da Europa, ou até mesmo na América, enfim, você evolui como profissional, você evolui como pessoa e você acaba meio que aprendendo a viver melhor em sociedade, você respeita outras culturas melhor, você aprende a viver com pessoas totalmente diferentes de você, porque no Brasil a gente é muito animado, alegre, e chega aqui, por exemplo, na Alemanha, todo mundo é muito mais triste, muito mais arrogante muitas vezes. Então essa coisa de cultura, essa troca de cultura é essencial, e eu acho que foi uma das coisas fundamentais para que hoje eu pudesse ter essa experiência toda no meu currículo e na minha carreira.
Ô, Nicole, eu sei que é muita indelicadeza perguntar qual a idade de uma pessoa, não digo nem somente de uma mulher, mas de uma pessoa, né? De qualquer forma, mas assim, eu acredito que você tenha menos de 30 anos, né? Se você sentir à vontade para revelar a sua idade, ou então dizer que eu acertei que é menos de 30, tudo bem, não tem problema.
Então, eu tenho 25 anos.
25. Você está há quanto tempo aí?
Eu estou na Alemanha há 2 anos e 7 meses.
Então você chegou aí com 23 anos, né? Muito jovem, para enfrentar esse desafio. E você foi sozinha. Você não foi recebida. Sim. Tem algum parente teu morando por aí?
Eu tenho família, sim, aqui na Alemanha, mas eu não tenho contato. E eu vim, sim, sozinha.
Uhum. Então, além de tudo, tem a coragem, né? Sair da casa de mamãe, com tudo arrumadinho, roupa lavada, comida pronta para enfrentar a vida em outro mundo completamente distinto, né, Nicole?
Exatamente. E é uma das coisas que faz muita falta na vida de um intercambista, né? A família. É uma dor muito grande, porque a saudade sempre fica e ela não vai embora, ela só aumenta. Mas, graças a Deus, eu estou vivendo o meu sonho e eles entendem isso também.
Uhum. Muito bem. Bom, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Nicole, evidentemente, vou buscar mais informações, como é a vida aí, o que é que você faz, se você está feliz e outros detalhes também, e dificuldades que você passou aí também. Mas deixa eu chamar aqui agora Antônio Bacelar, que é diretor de operações da Associação de Agências de Intercâmbio. A gente sabe, Antônio, que muitas famílias procuram o apoio profissional. Eu não sei, só mais uma coisinha, Nicole, você buscou apoio assim de uma agência de intercâmbio ou você foi de fato, pesquisou e foi com a cara e a coragem mesmo, como se diz?
Então, esse é um ponto em questão no caso da Europa, porque esse intercâmbio que eu fiz, o Au Pair, ele não é obrigatório na Europa com agência. Então, eu não fiz com agência para poder economizar uma graninha aí. Uhum. Mas a maioria dos países com esse intercâmbio precisam de agência. No meu caso, não foi.
Pronto, Antônio. Então, a gente sabe que muitas famílias procuram, de fato, uma ajuda profissional para ter segurança, né? Porque não é toda a família assim que tem a coragem, por exemplo, como a família de Nicole, de deixar que uma jovem de 23 anos vá aventurar-se em outro país tão distante e tão diferente com apenas 23 anos de idade. E a gente sabe que, inclusive, pessoas mais jovens estão também indo já no intercâmbio. E eu não sei nem se essas pessoas têm vontade de voltar depois, ou qual o percentual dessas pessoas que têm vontade de voltar, Antônio. Mas o que é que você diz de início a respeito do que já foi colocado aqui por Nicole?
Nicole, primeiro eu queria dizer para Nicole, Guten Morgen. Wie geht es Ihnen?
Gut, guten Morgen.
Ja, ich kann ein bisschen Deutschsprache, aber nur
oh
ein
Gott.
Bisschen.
Okay, dann können wir auf Deutsch reden.
Eu só entendi o bom dia, viu? Até agora eu só entendi o bom dia.
Estava praticando um pouco meu alemão, que a gente não tem muita oportunidade de praticar, né? Então, Morgan, de fato, né? A gente sente assim, o nosso país, o Brasil, é um país que tradicionalmente envia muitas pessoas para fazer intercâmbio. Isso aí, eu te falo, que é algo histórico mesmo, né? Ou seja, desde a época do Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, sempre a gente enviou a nossa classe diretora, digamos assim, né, para estudar. Inicialmente era França, Portugal, Alemanha, Inglaterra também, mas França e Portugal eram centros de referência, assim como Salamanca lá na Espanha. A partir do século XX, os países de língua inglesa, primeiro, principalmente a partir da década de 50, 60, 70, no mundo pós-guerra, as pessoas começaram a procurar mais os países de língua inglesa, né? Então, hoje em dia, a gente sempre aconselha os pais, né, que querem fazer intercâmbio. Claro que tem esses programas, como Nicole falou, existe a possibilidade de você fazer esse programa de au pair com países como a Alemanha, mas alguns outros países exigem que esses programas sejam feitos através de agências reconhecidas pelo Ministério de Educação do Brasil e pelos seus respectivos Ministérios de Educação, né? Não só programas como o Au Pair, mas cursos de idiomas, tem programas de high school, programas de faculdade. Então, é sempre importante procurar uma agência que seja parte de uma associação, que seja reconhecida pelo governo do Brasil e pelo país anfitrião, pelo governo do país que será anfitrião para o jovem que irá fazer intercâmbio. Isso aí para dar uma segurança e um suporte para ele.
Renato Alves, primeiras observações acerca do que foi colocado por Nicole e por Antônio Bacelar também. O que é que você destaca?
Interessante que a Nicole colocou, e que você destacou muito bem, trazendo a situação da Nicole como muito jovem. Mas a Nicole colocou viver outras culturas. Em outras culturas, 23 anos, grande parte dos jovens, os pais já estão colocando para fora de casa.
É verdade.
O brasileiro, não é, Nicole?
Exato.
Vemos isso tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto na América. Mas nós, brasileiros, os nossos filhos ficam mais tempo em casa. Mas a grande parte dos pais colocam os filhos bem mais cedo para poder desenvolver e buscar outras culturas. É o primeiro ponto a ressaltar. E com relação ao que o Abacelar disse, eu sempre recomendo a busca por pessoas qualificadas, que você vá alicerçado em conhecimento, hoje, inclusive, tecnologia, para que você possa ser despreocupado com alguns pontos. O caso da Nicole, não só pela desenvoltura dela, por ter alguém como referência, inclusive no próprio país, e pela inteligência dela, fez que ela fosse próspera. Mas nós temos alguns clientes, ou grande parte dos clientes, que vão sim à procura de um aparato, normalmente passa alguns apertos por desconhecimento.
Agora, esse termo é importante, alguns apertos por desconhecimento. Nicole, por que você escolheu a Alemanha?
Então, em 2018, antes, um ano antes de eu ter vindo, eu tinha vindo para a Europa para poder visitar alguns países e aí fazer uma filtragem de qual país eu ia me identificar melhor. E por eu ter tenho primos aqui e duas tias, eu falei, caramba, talvez seja melhor eu ir para um país que pelo menos eu conheça alguém. Vai que de repente alguma coisa acontece por esse fato de não ter agência, né? Porque pode acontecer. E aí pelo menos eu vou ter algum refúgio, mesmo não tendo tanto contato com a minha família, porque ela é da família do meu pai, mas aí eu pensei, não, vamos por aqui, porque é um idioma novo, talvez vai ser bom para mim aprender uma língua nova, porque eu já tinha o inglês, só precisava de fluência. Mas aí eu falei, nossa, eu preciso me desafiar, eu quero aprender alemão, que não é uma língua fácil. E aí eu voltei para o Brasil depois dessa viagem que eu tinha feito e comecei a estudar alemão, e eu falei, vai ser isso. Eu gostei do idioma, me identifiquei um pouco também com o país. É óbvio que tem dias que eu olho para fora, vejo tudo nublado, um frio, e aí eu penso, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas assim, a experiência que eu criei aqui e que eu construí ao longo desses 2 anos e meio aqui na Alemanha foi essencial para minha vida. E assim, hoje em dia me tornaram quem eu sou e me tornaram uma profissional muito melhor.
Certo. Você está atuando com o que hoje aí? Em que área?
Então, eu fiz esse primeiro ano do Au Pair, que foi esse intercâmbio, que eu morei com uma família alemã, cuidei das crianças e nesse tempo eu também estudava a língua, que foi quando eu aprendi. E aí, como eu só tinha o vocabulário infantil ou de casa, eu queria ter uma experiência fora. Eu ainda não poderia atuar como jornalista aqui na época, porque meu alemão era intermediário e se no Brasil a gente é obrigado como jornalista a falar muito bem. Na Alemanha eu era obrigada aqui, sou, a falar muito bem alemão e a escrever muito bem alemão. E quando eu terminei esse primeiro intercâmbio, eu falei, eu não estou preparada para entrar no mercado de trabalho agora na minha área, eu também não me sinto tão segura para encarar nesse momento, eu vou pegar mais fluência. E aí eu consegui um emprego numa escola, e hoje eu trabalho numa escola, foi mais um ano de intercâmbio que eu decidi fazer para prolongar esse meu visto, né, de trabalho. E aí agora eu tô fazendo esse trabalho numa escola, que é uma escola com crianças com deficiência, e eu acabo meio que auxiliando a professora dentro da sala. Mas esse meu intercâmbio agora de trabalho, né, nessa parte, termina agora em abril, e aí eu agora resolvi encarar a área e tô entrando no mercado, no, na parte de comunicação, em abril.
Opa, que coisa boa, que maravilha. Agora, o Renato, na nossa chamada do debate, nós citamos Portugal, Estados Unidos e Austrália. A Austrália também atrai muitos brasileiros, né? Mas a gente sabe que o brasileiro ele procura o que, como por exemplo o Nicole, o que se identifica, né? Então, não necessariamente vão só para um lugar, ou majoritariamente para um lugar, vão para vários outros lugares. Mas quais são os países ou os continentes mais procurados e os mais adequados para jovens de idades abaixo de Nicole, por exemplo, Renato?
A gente vê a ligação cultural do Brasil com os Estados Unidos muito forte. E também com Portugal pela língua. Então, você vê, tem muitos brasileiros estudando em boas faculdades, várias catedrais de Portugal, e a língua inglesa é muito procurada. Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e África do Sul.
Uhum.
Mas, normalmente, os Estados Unidos, não só pela pujança econômica, muitos pais bem-sucedidos, às vezes têm negócio, e levam seus filhos também a fazer esse tipo de intercâmbio, esse tipo de troca de cultura e também a avaliação da língua.
Ah, e você, o que é que diz, hein, Antônio?
Porque assim, a gente lida aí com duas áreas diferentes, né? Uma área é a imigração, aquelas pessoas que buscam realmente construir uma vida lá fora, e outra área que são os intercâmbios culturais. Então, para os intercâmbios culturais, realmente dominam os países de língua inglesa, né? De fato, Canadá é muito procurado, Estados Unidos é muito procurado, Austrália é muito procurado principalmente por jovens do centro-sul do Brasil. O Nordeste ainda não explora muito a Austrália e vai muita gente para a África do Sul e para a Irlanda. Por quê? Irlanda permite ao jovem que vai fazer um curso lá fora trabalhar legalmente. Então, países de língua inglesa, né, eles predominam na área dos intercâmbios culturais.
Falar um pouco a respeito de países que estão abrindo espaço ou convocando, inclusive, estrangeiros qualificados, trabalhadores qualificados para trabalhar nesses países. Então, por exemplo, já que estamos com uma participação muito especial na Alemanha, da nossa Nicole Simões, eu vou trazer uma notícia da Alemanha importante agora. Mas nosso João Carvalho está chegando por aqui? Depois, daqui a pouco? Tá bom. É uma informação. Então, daqui a pouco a gente chama a João Carvalho, mas a informação que chega da Europa, nesse caso agora, é que o novo governo de coalizão da Alemanha planeja atrair 400 mil trabalhadores qualificados estrangeiros por ano, 400 mil trabalhadores por ano, para compensar o gargalo demográfico e as baixas no mercado de trabalho em setores chaves que arriscam prejudicar a recuperação do país no pós-pandemia. Então, inclusive, tem uma declaração do líder parlamentar do Partido Democrata Livres, Christian Doe, que diz que a redução no número de trabalhadores qualificados se tornou tão séria agora que está desacelerando de forma dramática a economia do país. Aproveitando também os nossos alemães aqui no debate para dizer que essa declaração foi dada à revista Wirtschaftswoche. Se eu tiver errado aqui na minha pronúncia, por favor, me corrija. Então, começando por Antônio. É um exemplo, Antônio, que outros países estão seguindo também, atraindo mão de obra, repito, qualificada para esses países, Antônio.
Exatamente, Wagner. A gente sente assim que alguns países antes da pandemia já tinham trabalhos, programas de imigração qualificada, como, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, né? Cada vez mais a gente percebia um número de certas áreas que eram mais procuradas, como área de enfermagem, área de odontologia, né? Odontologia brasileira é muito reconhecida lá fora, área de marketing também, o brasileiro tinha um certo destaque lá fora. Houve uma certa parada, a gente viu assim, a partir de 2020, né, 2021, já para o final de 2021, a gente já observou, né, uma certa procura por parte das embaixadas e dos consulados por jovens brasileiros qualificados ou interessados em fazer programas de imigração qualificada, não só jovens, como famílias inteiras, né, que têm começado a se qualificar e iniciar o processo de imigração qualificada através dos intercâmbios culturais, os países mais procurados, que mais têm essa abertura conosco, tem sido o Canadá. A Austrália continua um pouco fechada devido ao momento que a gente está vivendo agora, né? A Austrália está ensaiando uma reabertura, mas a gente acredita que quando eles reabrirem no momento pós-pandemia, a demanda também será muito grande. Renato, eu acho que talvez tenha mais informação com relação à Europa. Né? Europa, a gente não tem sido tão procurado, nós, enquanto agências de intercâmbio cultural, né? A gente não tem sido muito procurado por países lá da Europa. A gente tem sido bastante procurado por países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e a Austrália só nos envia comunicados que, por enquanto, eles continuam fechados devido à pandemia. Mas assim que reabrir, eles vão retomar todos os trabalhos de imigração qualificada.
Rádio Jornal, urgente, o plantão da redação.
Agora sim, a informação com João Carvalho. Pois não, João.
Wagner, a gente acabou de receber informação, inclusive confirmada com várias fontes, inclusive do Corpo de Bombeiros, que uma criança de 8 anos teria sido atacada por um tubarão na praia do Sancho. Desculpa, Sueste, Fernando de Noronha. Uma coisa rara de acontecer ataque tubarão por conta do equilíbrio do meio ambiente
Lá em
lá.
Noronha,
Lá em Fernando de Noronha. E, infelizmente, parece que teria perdido uma das pernas por conta do ataque. Ela estaria agora no Hospital São Lucas, lá em Fernando de Noronha, aguardando um resgate, um salvo aéreo, com aquela, né, um helicóptero que faz esse transporte para um hospital mais especializado nisso. Provavelmente aqui no Recife, que é o lugar mais perto, ou em Natal.
É triste essa informação, né? Porque, de fato, como você disse, tem um equilíbrio em Noronha e os ataques lá são raros. A gente teve outros episódios, mas agora chega essa informação de um caso bem mais grave,
É, eu
né?
morei em Noronha, né? Nunca teve ataque. Começaram a aparecer alguns casos, mas assim, de um surfista estar surfando e bater a perna, dividir uma onda, digamos assim, com
Teve um
o surf.
caso de um cidadão paranaense também, que estava de férias lá, que estava nadando
Isso.
e a mão, ele durante nadando, caiu na boca do tubarão,
Exatamente,
né?
exatamente. Mas um caso como esse ainda é a primeira vez. A gente tá,
Muito
a
triste.
redação está apurando, mas as minhas informações confirmadas são essas, tá certo? Então você continua acompanhando na Rádio Jornal mais informações nos nossos sites do Sistema Jornal do
E
Comércio.
prioridade total para novas informações
Tá
aqui
bom,
na
cara.
gente.
Obrigado, Wagner.
Obrigado, João Carvalho. Bom, voltando para o nosso debate, tivemos que abrir essa janela, informação urgente, de fato preocupante e, claro, muito triste, né? Uma criança de 8 anos de idade nesse ataque de tubarão registrado agora em Fernando de Noronha. Mas voltando para o nosso assunto, a respeito da convocação aqui que alguns países estão fazendo, e como Antônio Bacelar citou, Renato Alves pode trazer mais informações a respeito de outros países, inclusive da Europa, que estão também fazendo esse recrutamento, Renato.
Antes de mais nada, a gente faz votos, como pai que sou, que a criança seja restabelecida, que tenha a sua saúde da melhor maneira possível e que consiga fazer o resgate, né?
Sem dúvida.
Bom, voltando ao nosso assunto, a procura por nós é muito mais mercado americano. O mercado europeu torna a reafirmar, a procura é muito maior por Portugal em função da língua. No mercado americano, com as fronteiras fechadas durante 2 anos, nós estamos sentindo que, com a reabertura, como o brasileiro faz falta nesses países, como a nossa boa cultura, e vocês falaram desde o início, o bom imigrante, o que é triste para o brasileiro, eu como brasileiro que sou, eu fico triste ao ver isso, porque as cabeças pensantes do nosso país estão buscando lugares lá fora por falta de perspectiva no nosso mercado. Isso é uma notícia muito triste. Mas, por outro lado, a gente percebe o quão valorizados somos no mercado, tanto europeu quanto americano, como outros países, e que nós temos muitos talentos aqui no país, né? Então, o mercado de TI é muito valorizado, Canadá, o Bacelar falou muito bem, mercado americano, o mercado de saúde tem uma demanda incrível, e nós somos muito valorizados aqui, tanto Europa quanto mercado americano, e também o mercado de negócios, o mercado de business. Os bons comerciantes, os bons industriais têm local, têm um lugar de assento em qualquer desses países que procuram fazer a imigração de forma legal.
Agora, Renato, a gente observa nos últimos meses, nos últimos anos, talvez, uma fuga, você citou aí, da qualidade do profissional brasileiro que vai para o exterior, uma fuga enorme. E eu acho que até nós, salvo engano, nós já discutimos esse assunto aqui da chamada fuga de cérebros do Brasil. Ou seja, nós estamos formando os nossos filhos aqui para irem trabalhar com a qualificação boa em outros países, Renato.
Infelizmente, é uma grande verdade. Os melhores estão indo embora. E isso, com toda certeza, a médio e longo prazo, nós vamos sentir a falta desses cérebros que estão esvaziando o país. estão buscando um mercado melhor, um mercado com uma segurança jurídica melhor, infelizmente, e estão deixando o nosso país.
Tá. Agora, por falar em mercado e em profissional, Nicole formou-se em jornalismo e ela sabe muito bem, já que ela é formada, da dificuldade que existe no mercado de comunicação aqui no Brasil e, claro, em outras partes do mundo também. Né? O mercado está passando por uma transformação muito grande. Porém, você é muito jovem, Nicole, e a pergunta que eu faço é: você pensa em mudar de carreira aí na Europa ou você prefere ainda tentar mesmo uma carreira, um lugar no mercado de trabalho europeu ou especificamente na Alemanha com comunicação, com jornalismo, Nicole?
Então, graças a Deus, o mercado aqui na Alemanha não sofre tanto como no Brasil. Só uma ressalva, né? A gente tá falando aí sobre carreira e aqui na Alemanha tem emprego para quem quer. Quem quer emprego vem para a Alemanha, sabe? Eles pagam muito bem, a qualidade de vida é muito boa, segurança, enfim. Foi um dos motivos também porque eu vim para a Alemanha. Eu estou muito nova, obviamente eu ainda não tive tanta oportunidade assim de poder passar 5-6 anos trabalhando como jornalista, porque assim que eu me formei, trabalhei muito pouco no Recife e vim embora para cá, mas hoje eu me dou a chance de ainda ter esse tempo para poder tentar. Eu estou indo um pouco para o lado do marketing digital, porque está se renovando a profissão em si, e comunicação hoje em dia não vive sem o digital, então assim, eu também estou nessa transição. Mas óbvio que não deixo de fazer os meus freelancers para o Brasil, às vezes como correspondente, fazendo matéria, escrevendo artigos, porque é a minha paixão, é a minha profissão e eu não pretendo soltar agora. Mas se fosse hoje para escolher, aqui na Alemanha, eu acho que eu viraria programadora, alguma coisa de TI, porque o povo, para ganhar dinheiro e viver bem, viu? Porque ó, o trabalho é muito bom. Aqui na Alemanha você trabalha 6 horas por dia. Você tem um salário de mais de 5 mil euros. Você mora nas melhores cidades, sabe? É muita comodidade. Então, é uma profissão que talvez eu iria por questões de dinheiro.
É. Agora, você citou também no primeiro bloco, Nicole, não lembro bem qual foi o termo, mas uma espécie de sisudez ou arrogância, às vezes, né? Como o estrangeiro é tratado aí na Europa. Você sente preconceito? Já foi vítima de preconceito alguma vez nesse período que você está aí?
Olha, eu lembro, assim que eu cheguei em setembro de 2019, e aí a pandemia começou logo em janeiro, fevereiro, aqui na Europa, né? O Covid. E aí eu lembro que eu estava na fila do supermercado, e aqui na Alemanha as pessoas seguem regras. Isso. Tem que ficar 1,5 metro à distância, tem que colocar máscara. E aí eu tava no caixa, na fila do caixa, tinha uma mulher na minha frente e ela não andava. E aí eu cheguei perto dela, eu falei assim, olha, você pode dar um passo, por favor? Porque tem espaço na sua frente para 1,5 metro da outra pessoa que tá na sua frente. E as pessoas que estão atrás de mim estão muito perto de mim. E eu fui pedir super gentilmente em alemão para ela, porque na maioria das vezes eu tentava falar no começo em inglês, mas aqui tem essa questão, né? Você chega pro inglês, ele fala, você chega falando inglês, ele vai olhar para você, vai dizer assim: o que você está fazendo no meu país que você não fala a minha língua? Então, essa é uma das coisas arrogantes que eu tomei nesse momento, mas aí eu já me preparei, eu falei: não, vou falar em alemão. Cheguei falando em alemão, ela se virou para mim. Nossa, na época eu não entendia muito alemão, porque eu era muito básico, mas eu lembro que eu entendi que ela falou assim pra mim: ah, esses imigrantes vêm pra cá só pra roubar o nosso emprego e roubar a nossa comodidade. Então, assim, ela se sentiu incomodada porque eu estava pedindo pra ela dar um passo à frente. Então, esse dia eu vivi realmente essa parte de preconceito, mas fora isso, eu vejo aqui, pelo menos na Europa, na Alemanha em si, que quando eu digo, ah, eu sou brasileira, todo mundo começa a perguntar para mim: o que é que tu tá fazendo aqui? Tu deixou um país incrível para vir morar aqui, só tem chuva, frio. E aí eu penso, não, então, é porque eu quero montar minha carreira aqui, eu quero aprender mais sobre a Alemanha, quero estudar mais alemão, quero fazer meu mestrado. Então tem todo um processo que eu tenho que explicar todas as vezes. Mas as pessoas me questionam muito o que é que eu estou fazendo aqui.
Que pergunta, hein, Nicole? Agora, o Antônio, quando a gente fala de intercâmbio, a gente lembra muito de pessoas jovens, muito jovens, que vão para outros países para estudar outra língua, assim como Nicole também foi para aperfeiçoar o inglês dela e aprender outra língua. Mas, por exemplo, acompanhando aqui muitos jovens que participaram desse programa do governo do estado, né, de levar crianças em idade escolar para fazer um intercâmbio em outros países, a gente entrevistou aqui vários desses estudantes, e muitos relataram a tristeza em ter que voltar para o Brasil, que queriam continuar lá, né? Mas foram obrigados a voltar. Das pessoas que você atende, qual o percentual, qual a proporção dessas pessoas que voltam tristes para o Brasil ou que voltam, de certa forma, felizes também, Antônio?
Wagner, a gente observa o quê? Só um ponto antes que a gente estava falando sobre a gente preparar os nossos cérebros e eles são aproveitados lá fora. O que a gente tem observado é esses cérebros saírem ainda em formação também para fora, né? É um índice muito grande que tem acontecido de jovens que já têm, que saem daqui com 14 anos de idade, 15 anos de idade, para complementar a sua formação lá fora e lá continuar, né? Isso a gente tem observado uma certa tendência. Agora, sobre esse ponto dos jovens, quais voltam felizes para casa? Como eles são novos demais, né, você percebe que boa parte deles sente falta ainda do ninho. Né? Eu acho que isso aí é o que os mais jovens, né? O que a gente sente é isso. Eles querem voltar para o ninho, mas ao mesmo tempo eles querem continuar vivendo aquele sonho de estar em outro país, estar fazendo intercâmbio. Inclusive, Pernambuco é uma das grandes referências da internacionalização do ensino público, né? É uma referência nacional. O programa é...
Ganha o Mundo.
Ganha o Mundo.
Isso.
Exatamente. Ganha o Mundo, que é da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Uhum. É uma referência em São Paulo, no país inteiro. A gente observa que, dependendo do perfil do estudante também, né? Aqueles estudantes que vão através da iniciativa privada, a gente sente que, talvez pelas facilidades que eles têm no Brasil, o percentual daqueles que estão felizes ao voltar é maior. Já através de programas como do Estado de Pernambuco, do Maranhão, da Paraíba, do Espírito Santo, que vão através de programas de governo, há um grande percentual de jovens que vêm lá fora uma oportunidade que jamais teriam no Brasil. Então, o percentual desses jovens que, ao encerrar o programa, volta com aquela vontade de...
quero mais.
Ter ficado no exterior é bem maior. Com certeza.
Renato, alguma observação em relação a esse assunto que estamos citando agora? Porque eu quero tocar já em outro. A gente está falando muito dos jovens, não quero falar dos profissionais já estabelecidos aqui no Brasil e que simplesmente querem, de fato, mudar de vida, não é? Buscar outros ares em outros países, porque, de fato, cansou do Brasil, das dificuldades, dos baixos salários, do desemprego, da violência, de outros fatores. Eu quero tocar nesse assunto, mas se você tiver alguma observação, agora fica à vontade, Renato, em relação a esse assunto.
Agradeço. Só cumprimento que o Cabassalá colocou muito bem agora.
Uhum.
São dois perfis diferentes. O do pessoal público, de programa, do programa público federal, estadual, municipal, que não tem os pais abastados, eles já voltam tristes porque estão voltando para uma realidade que viram lá fora, que eles lá têm oportunidade aqui um pouco menos.
Uhum.
As pessoas que têm os pais mais abastados, eles voltam sentindo mais saudade do ninho, mas na certeza ou na expectativa de que podem se dar bem aqui, quanto também lá fora.
Bom, então vamos falar também das pessoas de mais idade, né? Profissionais já experientes. No começo do programa, eu citei aqui dados do Itamaraty, apontando que existem hoje 4 milhões e 200 mil brasileiros, um aumento de 122% em 8 anos, vivendo fora do país. Mas a gente sabe que esse número é bem maior porque existem os brasileiros que estão, de certa forma, irregulares nesses países. Não é o caso de Nicole. Nicole tem o visto de estudante para permanecer na Alemanha, mas muitos estão vivendo em outros países sem visto, arriscando completamente. Então, para não ter problemas, Renato, qual o passo a passo, quais são os cuidados que esses profissionais devem ter, claro, além de muita coragem, para mudar, fazer essa mudança de vida?
O primeiro é escolher qual país querem ir e por que querem ir. Fazer esse planejamento é essencial, fundamental, seja para a vida pessoal ou para a vida profissional de cada um deles. Depois do país escolhido, escolher uma boa empresa que possa assessorar, te trazendo, vai facilitar em todos os aspectos, todos os processos, e você vai chegar lá com muito menos dor de cabeça, né? Ou sem nenhuma dor de cabeça. Então, primeiro, qual país? Segundo, uma boa assessoria para que você possa chegar lá e ter sucesso. Você focar naquilo para que você foi.
Tá. Nicole citou a rigidez do alemão em relação a regras, e a gente sabe que muitos países seguem essa rigidez, muito diferente da nossa flexibilidade, do nosso famoso jeitinho brasileiro, Renato. Então, quais são os países que não permitem que uma vírgula esteja fora da documentação que você está levando. Você precisa ter muito cuidado. É só a Alemanha ou tem outros países que têm essa rigidez?
Interessante sua pergunta. E essa flexibilidade nossa, no bom sentido, ela é muito bem-vinda no meio empresarial. Mas grande parte dos países são sérios, e são sérios inclusive a partir do momento da sua entrada. Então, a primeira recomendação que nós fazemos para todos os nossos clientes, não mintam em nenhuma hipótese. Não mintam, não encontrem jeitinho, não coloquem vírgula. A grande parte dos países bem-sucedidos é porque tem padrões e seguem à risca. Então, sigam esses padrões, respeitem esses padrões. O brasileiro por si só, e não estou falando mal do nosso país, é da nossa cultura. Ele não respeita muito o padrão. Uhum. E lá é importante, seja Europa, seja todos os países envolvidos, têm padrões e precisam ser respeitados e seguidos à risca, para que você não tenha nenhum problema com eles.
Antônio Bacelar, esse termo citado aí por Renato Alves, da verdade, ou seja, não mentir, é fundamental de fato. Nós sabemos que aqui no Brasil, nossa cultura, infelizmente, é a cultura sempre da desconfiança, né? O nosso país não confia em nós. O nosso comércio não confia. Veja que aqui, para a gente comprar pão, a gente tem que ir a uma padaria, pedir para um funcionário colocar 6 pães num pacote, ele vai lacrar o pacote, você vai para o caixa para fazer o pagamento com o pacote lacrado. Enquanto, por exemplo, em outros países, você vai, você se serve, você chega ao caixa e você diz, aqui tem 6 pães. E o caixa acredita, exato, que você colocou 6 pães, ali não colocou 7 ou 8. Não é isso? A gente sabe que há, por exemplo, no comércio, em países da Europa, simplesmente uma barraquinha lá com, por exemplo, flores para vender e uma caixinha para você colocar o dinheiro. Ou seja, aquele comerciante colocou ali e confia que você vai pegar um jarrinho de flores ou um arranjo de flores e vai colocar o valor correspondente na caixa. Ou seja, é a presunção da honestidade. Presume-se que as pessoas são honestas. Infelizmente, esse não é o nosso caso. Nosso caso é a presunção da desonestidade em todos os setores. Eu faço esse preâmbulo, Antônio, porque a respeito do que foi colocado por Renato, eu tenho um relato aqui de uma pessoa bem próxima que foi para Portugal bem recentemente encontrar o marido, e na imigração lá ela não foi com visto, veja só, ela foi com toda a documentação do marido, que é cidadão português, que reside lá, e ela não foi com visto. E na imigração ela foi questionada: você está vindo aqui para turismo, não é? Porque você chegou sem visto. Ela disse: olha, não sabia que precisava do visto, porque meu marido já é português, está aqui, e eu vim para morar. Ele disse: você veio para morar? Vim para ficar. Então, pelo fato de ela ter dito a verdade, o agente da imigração aceitou a entrada dela e disse: olha, você vai ter que procurar um órgão do governo e vai ter que regularizar a sua situação. Eu vou deixar você entrar porque você está falando a verdade. Eu estou acreditando em você. Então, esse elemento da verdade é fundamental, Antônio Bacelar.
Essencial. Wagner fala assim, Renato trouxe um ponto muito importante. Por isso que é sempre essencial você procurar no Brasil, ao pensar em estudar fora, a fazer trabalhos, programas de trabalho, imigração qualificada, é muito importante você procurar agências que sejam reconhecidas tanto, como eu disse desde o começo, pelo nosso governo, como pelo governo dos países anfitriões, né? Muitas pessoas acham que podem pular etapas, que podem simplesmente embarcar como se estivesse mudando de um estado para outro dentro do Brasil, né? A gente fala, olha, para mudar dentro de cidade, dentro do próprio país, você tem que passar por etapas. Imagina para um outro país, e esses países que são muito procurados para estudos, trabalhos, estágios, são países que são muito organizados. Tem como você conseguir um espaço lá, tem como você estudar, tem como você trabalhar, tem como você se especializar e, em até alguns casos, residir nesses países. Contudo, as agências qualificadas, elas vão te preparar para isso, dar um passo a passo com relação à documentação correta, o visto correto, porque existem vários tipos de visto, como esse caso que você citou aí, ou seja, era de uma brasileira, isso, entrando em Portugal com visto de turista. Né? Como a gente tem muitas pessoas que querem fazer o curso, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, e querem entrar com visto de turista. A gente explica, há várias categorias de visto. Quem vai fazer, por exemplo, né, high school é o visto J1, né, quem vai fazer faculdade é o F1. Então, existem categorias diferentes. E ao entrar nesses países, as imigrações percebem através da sua documentação se você está entrando para o propósito correto. Então, é muito importante nesses países entrar pela porta da frente, entrar de maneira correta, para não ter problema não só desse país para onde você está indo, como para outros países que têm programas sérios de estudos, trabalhos, imigração qualificada. É possível? É. O mercado está se abrindo cada vez mais para pessoas qualificadas, como a Nicole falou. Para pessoas qualificadas e que fazem o passo a passo correto, tem espaço no mundo. E nesse momento pós-pandemia, como você falou, Wagner, os países vão precisar se reconstruir, né? Dessa guerra que a gente está vivendo. A gente vai viver um pós-guerra. E nesse pós-guerra, quem for qualificado vai ter espaço. Mas não vá aventurando, não entre um bote que pode naufragar. Existem países que, infelizmente, eles não têm alternativa, que as pessoas imigram para não morrer de fome, né? Imigram porque não tem condição mesmo, por causa de guerras ou então outras coisas. Eu creio que esse não seja o caso do Brasil. Pelo menos assim eu não vejo o brasileiro, embora a gente não, alguns não tenham tantas oportunidades, mas a gente não tem necessidade de arriscar a carreira, o futuro ou a própria vida saindo do país. Existem canais corretos, maneiras corretas de você fazer isso.
Ô, Nicole, ainda no quesito presunção da honestidade, eu tenho um relato aqui também de outro amigo que passou uma época na França e ele saiu com um francês lá que falava muito bem português, tinha experiência de Brasil, e ele foi para até o centro de Paris e tinha que parar o carro em um estacionamento onde só podia estacionar ali quem tivesse, evidentemente, com cartão de estacionamento daquele local, como o nosso Zona Azul aqui, né? E esse francês estava sem o cartão, estacionou e o brasileiro perguntou, né? O nosso conterrâneo pernambucano perguntou: rapaz, você vai parar aqui? O carro sem o cartão? Ele disse: peraí. Aí ele foi em outro carro, o francês foi em outro carro, tirou o cartão de outro carro e colocou o cartão no carro dele. E o brasileiro: mas rapaz, você fazendo isso, então fica tranquilo, eu morei 10 anos em Olinda. Veja só o que o cara veio aprender aqui. Mas, Nicole, teve algum choque cultural? Eu acredito que não muito forte, eu acho que pela sua idade, você ser muito jovem, mas eu acredito que uma pessoa com mais experiência chegando na Europa, acho que vai ter um choque muito grande com essa questão da verdade, pura e simplesmente, né, Nicole?
Nossa, sim. Até porque tem essa questão de que quando a gente é jovem, a gente está aberto para aprender coisas novas. Uhum. Quando você é mais maduro, você é um pouco mais fechado. Aquilo que tem na sua cabeça que você construiu é a sua forma de viver. Então, é muito complicado quando você vai fazer um intercâmbio, você vai tentar a vida fora e você não tem a sua cabeça aberta para o que pode acontecer. O que eu falo muito com os meus amigos aqui, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui e a gente fala muito: morar fora é renunciar muita coisa. Você não renuncia só ao seu país, você não renuncia só à sua família, você renuncia à sua cultura muitas vezes. Porque, por exemplo, nós brasileiros falamos alto. Para mim, estar conversando com vocês aqui agora pode estar sendo alto para o meu vizinho. E eu estou muito feliz que ele não bateu na minha porta para reclamar porque eu estou alta. Então, assim, são diferenças culturais. Aqui na Alemanha, no domingo, você não pode ligar som alto, você não pode fazer zoada. Se você mora num prédio, você não pode fazer zoada na escada ou no hall. Você não pode sair na rua com carro de som. Tem todas essas questões. Então, chega no domingo, eu tô em casa. De repente, eu vou arrumar minha casa, eu quero escutar uma música. Eu não posso colocar muito alto, porque o meu vizinho tá no dia de descanso dele, que é o domingo. E se eu ultrapasso esse limite que tem de regra aqui, eu tô quebrando a cultura deles, como é que eles foram criados e como é que a cabeça deles funciona. Então, um conselho para mim que eu sempre dou é: quer fazer intercâmbio? Faça, aproveite, mas venha com a cabeça aberta de que você vai passar por situações que você precisa se adequar à maneira que as pessoas daquele local estão vivendo. Aqui na Alemanha, o povo já conhece todo lugar do mundo que os alemães são arrogantes, são ignorantes, e realmente são. Não todos, tá bom? Mas a maioria, principalmente os mais velhos, são. Então, é preciso que você tenha também essa consciência do que pode acontecer durante o seu intercâmbio e que você vai ter que deixar de lado alguns gostos que você tinha no Brasil que, de repente, aqui já não se encaixam mais.
Ô, Nicole, a sensação que eu tenho é de que a gente está entrando na casa de outra pessoa. Ou seja, você saindo do seu país e indo para outro é como se você estivesse chegando na casa de outra pessoa. E você tem que respeitar as regras daquela casa.
Exatamente.
O sentimento é esse, exatamente. Nicole.
Exatamente isso. Uhum. Morar fora é muito romantizado muitas vezes. As pessoas gostam de falar: ah, porque mora fora, é porque é muito chique, é porque tem muito dinheiro. Gente, não é. tá? Eu não tenho dinheiro. Uhum. Eu estou aqui porque eu fiz intercâmbio barato e consegui vir para cá. Mas eu acho que é uma construção na sua mente e conscientização daquilo que você está fazendo. É uma experiência incrível, mas você vai ter que renunciar a algumas coisas e vai ter que analisar se é realmente... Por isso que é muito importante quando o Renato falou que a escolha do país que você está indo e o porquê você está indo. É muito bom, esse é um dos passos principais, porque você tem que ler sobre a cultura do país. Como é que aquele país se comporta? Eu vou logo avisando que se você gosta de suada, se você gosta de um carro de som no fim de semana, não venha para a Alemanha, que aqui isso não é proibido, não vai acontecer aqui, sabe? Então, são esses aspectos que precisam ser detalhados e analisados antes de você fazer qualquer tipo de intercâmbio.
Vamos fechar algumas questões que ficaram de fora e que são importantes, evidentemente, a gente relatar aqui e trazer à luz também para o nosso ouvinte, porque a gente sabe que existe uma grande quantidade, já trouxe aqui dados, e a gente sabe na prática uma grande quantidade de brasileiros que estão cada vez mais desistindo, infelizmente, desse belíssimo país, como os alemães relatam lá para a Nicole, e tentando a vida em um país frio, que você olha pela janela, não vê a luz do sol, é tudo cinza, né? Gelado, um povo frio, a gente não conhece o vizinho, não fala com o vizinho. Por que ir buscar a melhoria de sua vida em um país assim diferente do seu, né? E a gente sabe que tem muita gente fazendo isso de maneira até mesmo irregular. Mas para fechar, começando por você, Renato, o que é que ficou faltando a gente aqui abordar no debate de hoje que você considera importante?
A palavra principal para mim, planejamento. Uhum. Planeje-se para você ter sucesso em qualquer lugar onde você esteja. Aqui nós estamos falando sobre imigração, sobre ir e voltar. E muitas empresas nacionais valorizam muito as pessoas que fazem intercâmbio lá fora. A Nicole está vivendo isso também. Ela retornando, ela certamente deve ter algumas dezenas de empresas brigando pelo currículo dela em breve. Então nós podemos reconhecer a grandeza do nosso país, podemos nos arriscar lá fora, mas sabemos que temos muitas oportunidades no nosso próprio país. Uhum. Eu, como brasileiro, eu falo que eu tenho muito orgulho de pertencer ao país com total liberdade de expressão, nós temos, com todos os recursos naturais. Se a gente planejar um pouquinho melhor, tirar um pouquinho da experiência lá para fora, trazer um pouquinho para dentro, aproveitar esses jovens como a Nicole que foram, e quem sabe a gente conseguir trazer uma política que traga esses jovens para cá, para refazer a nosso país ser um pouquinho melhor, eu acredito que as coisas vão tendem a evoluir de uma maneira bem mais positiva. Fico a minha consideração final dessa forma.
Muito obrigado.
Com esperança.
Sem dúvida. Antônio Bacelar, o que é que você destaca?
Wagner, eu acho que Renato disse tudo, né? Eu acho muito importante. Minha frase é: não desista do Brasil. Minha outra frase também é: não feche as portas, né? A gente está vendo agora, principalmente nesse momento pandêmico e momento pós-pandêmico, o mundo está cada vez mais conectado. A gente pode ter tanto laços profissionais, como laços familiares, como laços acadêmicos com vários países. Mas lembre-se, não feche a porta do Brasil. Você que saiu do Brasil, né, a gente lá fora, a gente pode se qualificar, a gente pode se formar, mas você que está fazendo intercâmbio fora do país, você, ao voltar para casa, você é visto de uma outra maneira por empresas, por faculdades, por escolas, devido à qualificação que a gente faz lá fora também. Então, o mundo, ele está... Eu acredito que a tendência do mundo é ser cada vez mais democrático, principalmente com essa virtualização. Então, não desista do Brasil. O Brasil tem oportunidades. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, eu já fiz intercâmbio, eu já morei na Alemanha, na Dinamarca, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Eu já morei em vários países. Estudei. E quando eu estava lá na Suécia, na Dinamarca, que eu estava morando lá, Dinamarca é um país perfeito, né? O seguro-desemprego é quase R$ 6.000. Né? Mas eu sabia que a minha passagem pela Dinamarca era temporária, que eu ia voltar para o Brasil. E quando eu voltei para cá, eu implementei vários projetos. Né? Claro, adaptando a nossa realidade, trouxe vários jovens dinamarqueses para intercâmbio, para aprender sobre a nossa cultura também. Então, eu acho assim, o Brasil é um grande celeiro, o Brasil tem um povo único, o Brasil tem uma expressividade, como a própria Nicole falou. Os alemães, quando você fala que você é brasileiro, você não é visto como aquele sírio que está entrando lá. Você é visto de uma outra maneira, com uma certa afetividade. Então, não desista do Brasil, se qualifique, se aprimore com o mundo. Mas o Brasil tem jeito. Vamos acreditar no Brasil.
Eu acho que é muito mais vantajoso, né, Nicole, a gente fazer do Brasil esse país que os alemães enxergam como eles pensam que é, né, do que fazer do nosso país uma Alemanha, né? É muito melhor fazer o Brasil como o Brasil é. Mas, Nicole, acredito que já sejam 4 horas da tarde aí na sua região. Qual região você está mesmo, da Alemanha?
Eu moro na Renânia do Norte, eu moro perto da Holanda.
Já pertinho da Holanda, certo. Agora, Nicole, como eu disse no começo, o pessoal de Jaboatão aqui está esperando pelo seu recado desde o início do programa. Conseguimos segurar todo mundo que está ali esperando aqui, esperando pelo seu beijo e pelo seu abraço. Fique à vontade, Nicole.
Queria mandar um beijo enorme para minha família, estou morrendo de saudade. O intercâmbio causa isso, né? Vem fazer intercâmbio, mas saiba que a saudade da família vai ser grande. A todos os meus amigos que estão assistindo. Também tem gente daqui da Alemanha assistindo. Mandei links até para alemães.
Ótimo,
so, que bom. Danke schön für alle, die hier gucken. Gente, muito obrigada. Foi um ótimo, um prazer participar desse programa e também debater com vocês sobre o intercâmbio. Sempre que quiserem, estou por aqui. E é isso, gente. Quer fazer intercâmbio? Faça, mas se planeje. E esteja pronto para viver uma nova experiência aqui fora.
E eu já ia dizer, se prepare que a gente vai lhe convocar outras vezes, viu, Nicole? Que bom. Maravilha. Obrigado, então, Nicole, que é jornalista brasileira, residente na Alemanha. Nossos agradecimentos também a Renato Alves, diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal, empresa especializada em migração e internacionalização de negócios. E também ao diretor de operações da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, Belta, Antônio Bacelar Júnior. Todos vocês, muito obrigado pela participação.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.